Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao regresso do Desporto Associativo, por assim dizer. Cá estamos sempre entre as 17, a partir de agora, e até muito perto das 18 horas. Vamos estar consigo. O Desporto Associativo, que é uma emissão que tem habitualmente o Sousa Gomes da sua companhia, ele vai estar muito em breve consigo aqui neste espaço. Por agora, vamos nós abrir então a emissão. Vamos falar com o Nuno Abrantes, ele está na nossa companhia, já o vamos saudar. Vamos ter também na nossa companhia o Tino da Rocha, ele é o presidente honorário do Lusitanos de Thionville, que está também em forma, à semelhança daquilo que acontece com os Lusitanos de Samor. Vamos ter também na nossa companhia um jogador do Verizi, vai estar na nossa companhia dentro de alguns instantes, lá mais para meia hora, para nos falar um pouco, para fazer o ponto da situação em relação a esta temporada e sobretudo para também fazermos um pequeno balanço daquilo que aconteceu na época passada. Estou a falar do Mica Sequeira, vai estar na nossa companhia, assim como o Eduardo Lino, nosso colega de trabalho, ele que está no estádio de Cerron, isto tudo porque está cá em Paris, na região de Paris, o candidato à presidência da República em Portugal, o Luís Marques Mendes. O Eduardo Lino vai estar com ele, precisamente no estádio de Cerron, ver se consegue captar algumas declarações, assim como do presidente Mapril Batista, também o Artur Machado. Enfim, vamos então ter na nossa companhia, contaremos ter na nossa companhia dentro de alguns instantes já o Eduardo Lino para uma primeira intervenção desde o estádio de Cerron, o Lusitanos de Samor, que recebe o Sporting Club de Toulon, é a partir das 18 horas. Para já, vamos saudar o Nuno. Olá, Nuno, boa noite, boa tarde.
Boa noite, não, boa tarde a todos.
Está tudo bem contigo, não é, Nuno?
Está tudo.
Então, essa vida, essas férias foram boas?
As férias passaram rápido, já nem me lembro delas.
Já nem te lembras delas. Bem-vindo ao clube. O Nuno Abrantes é um dos nossos comentadores, ele vai estar na nossa companhia ao longo de toda a emissão, é também um dos nossos comentadores da Tribuna Desportiva, vai estar também muito em breve connosco à noite, à segunda-feira à noite, entre as 21 e as 23 horas. Para já, o Desporto Associativo, já voltamos dentro de alguns instantes, porque temos umas mensagens para si. Fique na nossa companhia e até já. Rádio Alfa. Vamos então os votos de uma ótima tarde. Vamos estar na sua companhia até muito perto das 18 horas no regresso do Desporto Associativo, uma emissão, como se sabe, do Sousa Gomes. Vai estar convosco em breve. Por agora fica o Manuel Alexandre e fica também o Nuno Abrantes, que está connosco. O Nuno Abrantes, que resolveu, só para situar um pouco os nossos ouvintes e também em relação ao Nuno Abrantes, Nuno Abrantes é um dos nossos comentadores, é também treinador de futebol. Ele que estava ao serviço, ajuda-me, do...
do ACB.
É isso, e então resolveste fazer assim uma pausa?
Sim, uma pausazinha, para descansar um bocadinho.
Tipo uma pausa sabática, mas depois regressas?
Talvez sim, nunca se sabe.
Ah, muito bem, então não deixas, quer dizer, não se sabe, quer dizer o quê? Quer dizer que...
A porta está sempre entreaberta.
Ok, está mais para lá ou para cá?
Não, neste momento não há nenhum projeto sólido. Penso que por vezes é bom parar um bocadinho, deixar um bocadinho de lugar aos outros. Está a perceber?
Sim.
E ficar com o sentimento de trabalho feito.
É isso, Nuno. Nuno, já vamos falar da... dos campeonatos portugueses. Gostava também de falar contigo sobre as competições da UEFA. Esta semana tivemos duas derrotas e duas vitórias.
Sim.
Braga em forma na Liga Europa, quem diria?
É verdade, Braga.
E logo dois clubes de renome, não é? Não
foi nem o... Vai ganhar ao Celtic.
Com todo o respeito pelos clubes irlandeses, mas é...
Vai ganhar ao Celtic fora.
E ganhar ao Feyenoord em casa também.
E ganhar ao Feyenoord. Assume-se quase como um candidato a ganhar a Liga Europa, pelos resultados que fez, não é?
Sem dúvida. Para ti, há assim alguma explicação, e podemos desde já entrar por aí, há assim alguma explicação desde logo para que o Braga mostre uma cara diferente na Europa?
Não sei, por vezes não se encontra explicações, porque o futebol é assim mesmo. É verdade que o Braga, em termos internos, em termos nacionais, tem tido uma prestação aquém do esperado. O Braga é uma equipa do top 4.
Sim.
E neste momento encontra-se em 6º ou 7º lugar, se salvo erro da minha parte.
Já lá vamos, sim.
E revela outra cara, outro desempenho na Liga Europa. Tem tido um desempenho top, dois jogos, duas vitórias. Não se pode pedir mais ao Braga em termos de competições exteriores, não é? Portanto, internacionais. É verdade que nos jogos para o campeonato as coisas não têm corrido da melhor forma, mas pronto, isso que a equipa técnica do Braga certamente vai ter que encontrar soluções para isso.
O Braga está em sétimo lugar já agora, com 9 pontos. Está já muitos pontos do líder Porto, que soma 21. E que vai ter um jogo extremamente difícil amanhã, diante do Sporting, em Alvalade.
O Braga. Penso que aí, se o Braga conseguir um bom resultado, bem, para mim um bom resultado, sabe? Depende, não perder em Alvalade, pode ser que se relance outra vez na luta pelos lugares a que está habituado.
Nuno, vamos continuar a falar ao longo da emissão, vai estar sempre connosco. Para já vamos fazer uma pequena incursão pelo estádio de Cheirão, onde está o Eduardo Lino. Olá Eduardo, boa tarde. Para já, muita gente ou nem por isso? O jogo começa às 18 horas, não é?
Olá, boa tarde. O jogo, de facto, vai iniciar-se apenas às 18 horas e as portas acabaram de abrir, portanto, há cerca de 2 minutos que as portas abriram. Há já gente a entrar para a compor muito bem estas bancadas do Stade Cheron. Está o sol a brilhar, algumas nuvens que podem ameaçar durante o tempo da partida, mas para já, apesar do vento que sopra com alguma intensidade, está o sol a brilhar. Estamos neste Stade Cheron em Saint-Maur-des-Fossés para acompanhar o jogo da 7ª jornada do Nacional 2. Os lusitanos de Saint-Maur são a única equipa invicta neste campeonato 2025, ainda não tem qualquer derrota, está no primeiro lugar, se bem que hoje à condição esteja a partilhar o primeiro lugar com a equipa de Roy, que jogou já ontem e portanto tem um jogo a mais. Relembro que os lusitanos subiram a esta época para o Nacional 2, depois de serem campeões da Nacional 3, quando também acompanhámos em direto para a Rádio Alfa último jogo do campeonato, e hoje esperamos então casa cheia para este embate contra o União Toulon. E este jogo promete muito porque vai ter também convidados especiais na bancada, e já vamos falar disso depois mais à frente, não é, Manuel?
Não, podemos já dizer que vai estar por aí um dos candidatos à presidência da República em Portugal.
Exatamente, Marcos Mendes vai cá estar para acompanhar também esta partida do Lusitanos. Foi um convite feito pelo presidente Mapril Batista e que foi aceito, e Marcos Mendes, que passa o fim de semana em Paris a fazer campanha para a eleição presidencial que se vai realizar em janeiro do próximo ano em Portugal, e claro, é uma eleição em que os imigrantes têm direito a voto, quer seja por correspondência, quer seja no consulado de Paris, e por isso mesmo esta campanha de um fim de semana que Marcos Mendes passa também aqui por Paris. Em relação ao futebol, neste momento as equipas estão a entrar para iniciarem os exercícios de aquecimento. Bom, ficamos por aqui neste apontamento da reportagem. Venham até ao Stade Cheron, as portas já estão abertas e é para acompanharmos o Lusitanos de Saint-Maur no Nacional 2.
Contra o Toulon, a partir das 18 horas, o Eduardo Lindo vai estar por lá e vai trazer-nos então alguns o que de mais importante se passar ao longo do jogo, obviamente. E nós aqui em estúdio continuamos com o Nuno Abrantes. Estávamos a falar precisamente do Braga, a prestação do Braga, a diferença que há no campeonato e na Liga Europa. E o Porto, que dizia do Porto, grande arranque do Porto. Já sei que tens uma costela portista, mas pronto, aqui enquanto comentador... só se pode dizer bem deste Porto do Fariola, não é, Nuno?
Não se podia pedir mais, seja o Porto, seja o Benfica ou o Sporting, ou outra equipa qualquer, um desempenho 100%. Ou seja, para o campeonato, 7 jogos, 7 vitórias, com um clássico já ganho exterior, em Lisboa. Assume-se com um verdadeiro candidato. Vamos ver se consegue ter esta performance, este ritmo, até ao final da época. Pronto, se isso acontecer, realmente é imbatível. Agora, isto deve-se a um trabalho de uma cara nova, de um técnico novo, o Farioli, que passa a mensagem que está a contar com todos.
Há muita gente que diz que o Farioli teve aquilo que o anterior, o argentino, agora que não me está a vir o nome, não teve. O Anselmi. O Martín Anselmi não teve, é verdade ou nem por isso?
É sim, nós colocamos, nós vemos os jogadores são diferentes, são outras contratações, dá a sensação para quem está a ver de fora que houve um trabalho de casa feito, que foi escolhido a dedo de certas contratações, que já há muito tempo no Porto, infelizmente, não tinha vindo a acontecer, tinha vindo precisamente acontecer o contrário, contratações que não acrescentavam valor, que às vezes não se consegue explicar o porquê que o atleta não conseguia render. O que é certo é que este ano parece que encontraram a fórmula correta, ou seja, o segredo para que tudo corra bem. E você sabe perfeitamente que este ano no futebol, como se costuma dizer, quando se ganha já se tem 50% do próximo jogo, praticamente em termos motivacionais, peço desculpa, que está 50% dos jogos que tem tudo para correr bem. Agora, é uma boa dinâmica, vamos ver até que ponto é que vão conseguir guardar esta dinâmica, porque também se comenta que o treinador Farioli, na época passada, ao serviço do Ajax, conseguiu ter exatamente o mesmo arranque, o mesmo rendimento e perdeu o campeonato nas últimas três jornadas. Portanto, há sempre ali um pé atrás, ou seja, a da massa associativa portista tem que estar orgulhosa e contente até ao momento. Amanhã vai ter mais um teste, é sempre um jogo difícil, é um clássico, contra um adversário que às vezes as pessoas ainda não falam nisso, mas ainda não perdeu para o campeonato. Ou seja, tem salvo da minha parte, 5 vitórias e 2 empates. As duas derrotas que tem este ano são os dois jogos na Liga dos Campeões. Agora, pronto, com a entrada do técnico Mr. José Mourinho, que vai acrescentar mais qualidade, sem dúvida, desde já na forma de comunicar, e é um peso pesado do futebol, por assim dizer. E a expectativa para o derby da manhã é enorme. Nós falamos do Porto Benfica, temos também um Braga Sporting, um Sporting Braga, o jogo em Alvalade.
Exato.
Ou seja, amanhã tem tudo para quem gosta de futebol, senta-se no sofá às 20 horas, já vai-se levantar na segunda-feira.
Exatamente. Mas, olha, e quem vai estar sentado também no sofá e só se vai levantar na segunda-feira é o Tino da Rocha, que já está na minha companhia, na nossa companhia, o Tino da Rocha, que é o presidente honorário do Lusitanos de Thionville. Tino, boa tarde, bem-vindo aqui ao Desporto Associativo. Vai ser assim um bocado amanhã, não é? Sentar-se ali, ou vai ver algum jogo pessoalmente, Tino? Boa tarde.
Não. Tive ideias de ver o Porto, mas depois não tive meios de ajeitar bilhete. Bom,
então é como o Nuno diz. É como o Nuno diz, você senta-se às 20 em frente à televisão, só sai de lá à meia-noite.
Exatamente. E eu achará que se veja bom futebol, pois. Que ganhe quem tem mais capacidade.
Quem tem grande capacidade nesta altura, Tino, é o seu clube, é o Lusitanos de Thionville. Estão em primeiro lugar do campeonato. Aconteça o que acontecer, já jogaram, é verdade, já tem o jogo de avanço, mas aconteça o que acontecer, vão continuar na liderança. Têm 18 pontos, 6 vitórias, 1 derrota, 11 golos marcados, 2 sofridos. Thionville está ali, vento em popa. As coisas estão a correr bem para já, Tino. É o objetivo, a subida?
É claramente. Não sei se se recorda quando a gente começou,
quando nos conhecemos. Você falava da terceira ou da segunda divisão, não é?
Da terceira divisão, Nacional 1. E a gente, o nosso objetivo com o presidente, e menos com o presidente da junta, da junta, o Mere, porque esse não queria que a gente fosse muito rápido, porque as infraestruturas não estão a seguir. E já estamos um quadro complicado para este ano, e talvez não é muito mais para o ano. Mas nós tínhamos 5 anos de Nacional 1. Era um objetivo, porque o Thionville ali é um sítio geográfico, perto do Luxemburgo, temos o FC Metz, estou na primeira divisão, e ali tem lugar para um clube da Nacional 1. Segunda divisão já é mais complicado, mas o Nacional sim, e era o que a gente queria, estacionar-se ali, porque se a gente pararem antes, se começar a parar um ano, dois anos no Nacional 3, no Nacional 2, perde-se a dinâmica, como estava a dizer o amigo Inhantes, falar de dinâmica do Porto, é igual, a gente tem que ficar nesta fase positiva e ir ao Nacional 1. Depois, vê-se Por enquanto temos os meios financeiros, que é o dinheiro da guerra, temos isso para sustentar uma equipa no Nacional 1. A prova é os jogadores que contactamos este ano, que a maioria são todos os que vieram, vêm tudo do Nacional 1 e um da segunda Divisão Nacional, ex da segunda Divisão Nacional, que ainda não está a classificar, que é o Cotoia, vai começar totalmente para a semana. E pronto, o objetivo é esse, e atualmente está-se na boa dinâmica.
Tino, um clube como o Lusitanos de Thionville tem um orçamento, não sei, pode não me dizer a soma exata, mas tem um orçamento para quê? Para quanto?
Não, posso dizer, este ano estamos com um orçamento de 1,5 milhão e projetamos para o ano Nacional 2, Nacional 1, a terceira divisão que vai ser para o ano, à volta de 2 milhões e já temos a capacidade para investir. Uhum. Portanto, trabalhamos muito com patrocínios, muito de Thionville, é uma periférica ali de muita empresa que gravita no Luxemburgo e Thionville. E estamos a ter a chance de que praticamente todos, grandes, médias e pequenas empresas, bem, fazem parte do nosso label de patrocínios.
Sim, queres falar, Nuno?
Se você consegue nos transmitir para nós, comentadores e para todos os ouvintes, qual o segredo da sua gestão para que consiga manter, como você bem disse, a dinâmica e sempre essa ambição de procurar os patamares mais elevados?
Bom, isto é, não temos, não, a gente conhece um bocado o que ganham certos jogadores no mesmo nível do nosso. Nós temos ali, não temos uns ordenados muito grandes, porque não vamos também estar agora a dizer coisas que não são. A Nacional 2 é praticamente uma equipa profissional, porque os nossos jogadores treinam todos os dias de manhã e almoçam no clube, depois à tarde é a vida, é isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, é uma equipa profissional. E a média ali entre 2.500 e 3.500. É o que a gente gasta por um jogador fora os prémios. Depois tem os prémios, não é?
Sim, portanto, tem que ter mais de prospeção, de pesquisa.
Não, até não. Alguns trabalham no clube, ajudam ao nível dos jovens, mas de resto não, nenhum trabalho. Sabe que essa é uma cidade agora de hoje em dia, tem o lugar pago, tem o comer praticamente pago, recebem aquele dinheiro, para eles é bom, claro, são profissionais. Estão na antichambre, como se diz em francês, de acima do nível profissional. Não estão longe do nível profissional. E depois é o patrocínio. Patrocínios é, nós fazemos muita coisa. Aliás, agora em janeiro vou lá à França para construir um espaço VIP para receber os patrocínios. Fazemos muitas coisas para eles, todos os jogos têm ali a comer, a beber e tudo ao cargo do clube, mas que eles pagam, contribuem porque pagam. Exato. Durante o ano, não é? E sabem muito bem que o pessoal, se a gente vem, convida um amigo, convida outro e vem ao jogo, é uma festa, é um momento de convívio. E aí é esse o nosso segredo lá. Convivialidade, sérios e amizade. Que nós temos mais um clube, era quando era os portugueses de Thionville, era um clube de família, era uma família. E hoje em dia, como fusionamos com o Thionville, mas continua aquela família, aquele. A vida que nós tínhamos continua. Isso é muito importante.
Muito bem. Tino, vamos continuar a falar. Eu gostava que me falasse também agora sobre este arranque de campeonato. No fundo, já tem 7 jogos, 6 vitórias. Foi o quê? Foi jogo a jogo? Vocês, com os jogadores que foram buscar, conseguiram manter aquela, uma certa dinâmica? O primeiro ano foi quase que uma, como dizer, uma, foi quase que um aperçu daquilo que era o Nacional 2, e agora é mesmo para subir, está decidido, vamos com tudo.
É sim, o ano passado foi, porque nós, a equipa que tínhamos, a maioria da equipa do ano passado era o que estava no Regional 2, Fez Regional 2, Regional 1, Nacional 3, depois Nacional 2. Foi um pontapé muito grande, né? Para a maioria dos jogadores, e depois era uma descoberta. Era uma descoberta, isto é, tal coisa, passar de 3 a 4 treinos por semana à noite, passar para um treino por dia e 5 dias na semana. Arsenal 2, foi uma coisa muito grande. Foi uma coisa muito grande, foi preciso adaptar-se a isto tudo, né? E depois tivemos a fraca sorte também dos jogadores que fomos buscar, a maioria deles não deram, não entraram no sistema e não deram. Portanto, fez-se o que se pôde, e mesmo assim, no fim do campeonato, falhamos os 3 ou 4 últimos jogos, senão ainda podíamos ter às vezes lutado talvez para o segundo lugar, que no nosso caso o segundo lugar dava para subir, no nosso caso, no nível fair play financeiro. Agora, este ano mudou-se, percebeu-se, já também aprende, o nosso treinador também é boa pessoa, aprendeu. E mudou-se a forma de recrutar, de buscar jogadores, contratar jogadores. São jogadores muito, muito bons no estado do espírito. Eu vi quando lá fui para a apresentação da equipa, a maneira deles virem falar comigo, virem ter comigo. Vê-se que são pessoas boas, pessoas, e vêm com aquele estado de espírito que é o nosso, que é o de trabalhador, de família, amizades. Isso foi muito importante estar a saber. Já os jogos de preparação foram muito bons, como diz alguns jogadores, não houve treino de coesão, não houve saída de coesão, mas é como se fosse, entendemos-nos todos bem. Em francês disse: a maionese pegou bem, e agora os jogos de preparação foram bons, e agora o campeonato está a saber.
Antino, fique só um bocadinho, peço-lhe um minutinho, vamos só até ali ao estádio de Cheron. Eduardo, motivo de reportagem, nem por isso. Eduardo Lino, não ouve-se a música do estádio de Cheron?
Estão a celebrar.
Estão a celebrar. Deve estar na churrasqueira. Vamos então continuar a falar com o Tino. Tino, há pouco falávamos dos jogadores, mas eu também gostava de falar um bocadinho contigo sobre a estrutura. Como é que está a estrutura do clube? Como é que está, do ponto de vista estrutural? Pronto, a equipa também, o organigrama já está um bocado profissional, no fundo, não é? Há pouco o Nuno também falava do scouting, das pessoas que procuram os jogadores, precisamente. Vocês já têm esse tipo de indivíduos que trabalham na prospeção de jogadores, ou ainda não?
Sim, temos. Eu trabalho aqui no nível Portugal, mas eu não consegui no Beira-2 este ano, mas não funcionou. Mas temos um diretor esportivo que está connosco desde o médio do ano passado, meia época passada, e está a trabalhar. Já veio aqui várias vezes ter comigo a Portugal, já fomos ver jogos, e portanto, é o trabalho dele. Portanto, eu disse que também tínhamos a equipa a nível praticamente profissional, mas também temos toda a organização, temos gente a tempo empregado no clube, que trabalham, que é o dia a dia deles. A gente faz tudo, fazemos jantares, fazemos preparação, somos nós que preparamos, temos uma grande cozinha no estádio, que é do Bivete, que a gente mete sempre 3, 4 mil euros ali só em vender ação de todo o feitio, e fomos nós que fazemos os locais das nossas camisolas, dos equipamentos. Temos gente para isto tudo, estamos bem estruturados, eu acho, muito bem para o nível que estamos. Eu vou ver vários jogos, quando lá vou à França, fora, não encontrei clube que fazem o que nós fazemos no nosso clube, que a gente fala sempre com os outros, com as pessoas, os dirigentes, delegados, e não... Então, estamos bem estruturados, muito bem, muito bem.
Muito bem, Tino, vamos falar agora também um bocadinho, temos mais 2 minutinhos, vamos falar também um bocadinho sobre os jogos de amanhã, precisamente, começámos com eles, vamos terminar com eles, amanhã vamos ter aí um grande Sporting Braga, e depois, que será o aperitivo, seguramente, do Porto Benfica, ainda que o Tino tenha uma costela verde e branca, não é?
Sim, tenho a costela verde e branca mesmo. Mas já disse cedo que este ano para mim não foge ao Porto. Porto, acho que, como é que se diz em português, contactou os jogadores de nível, sobretudo no estado de espírito do que é o Porto, que é aquela que a gente conhece, aquela garra que eles têm. O treinador, pelo jeito, está a dar cartas também. Bom, agora o Sporting, não temos lá nenhum joker.
Sim, falta lá o joker.
A equipa está bem, mas falta um homem que marque golos. O Benfica, como todos os anos, estes últimos anos, está sempre a aprender, está sempre a comprar e construir, todos os anos é uma coisa. Bom, portanto, tem bons jovens, que agora viu-se que no último jogo o Mourinho pôs 5 ou 6 que fez entrar no campo. Há jovens, mas as políticas dos clubes. Mas espero que vejamos amanhã dois grandes jogos. São as 4 melhores equipas portuguesas. Há razão para isso, não é? Temos gente, temos campos cheios, também é um... No nosso futebol, para mim está bem. Há povo, há qualidade, e já disse várias vezes, o que estraga muito essas coisas é os nossos dirigentes, os patrões dos nossos clubes, que venham com coisas de outro mundo, parece que estamos sempre em guerra no futebol, bom. E quando se pensasse mais no futebol, no prazer que nos procura o futebol.
Futebol enquanto festa, não é?
Exato, porque finalmente é isto, tem que ser uma festa.
Sim.
Não podemos ganhar todos,
mas podemos saber perder.
Exatamente.
Porque a gente não anda, nem todos podem ganhar, a gente tem que se mentalizar disso. O desporto é assim, é um combate, é um jogo, é o como for, mas tem que haver sempre um que ganha e um que perde. Portanto, tem que respeitar o que perde e festejar o que ganha. Eu, para mim, é assim.
Claro. Estamos todos de acordo, Tino. Tino, em todo caso, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Vamos contar consigo lá mais para a frente, para outras emissões também, para falarmos um bocadinho mais sobre o Lusitanos de Onvil. Muito obrigado, Tino, um grande abraço e...
Com grande prazer, um grande abraço para vocês e meus cumprimentos para esse senhor que está aí,
o Nuno,
já tu nos conheces, mas às vezes há pessoas como é agora o Nuno que me fazem prazer, que me fazia prazer dialogar mais tempo.
Obrigado pelas palavras e bom sucesso para vocês.
Quando vier aqui a Paris a gente reúne-se todos.
Exato. Temos que organizar isso. Pronto, obrigado.
Obrigado, Tino.
Continuação, um abraço.
Obrigado, Tino da Rocha, na nossa companhia. Ele é o presidente honorário do Lusitanos de Thionville, que lidera o grupo B do Nacional 2, tem 18 pontos, já jogou ontem, é verdade, mas já aconteceu o que acontecer hoje, o que está em segundo lugar nunca conseguirá apanhar o Lusitanos de Thionville, que lidera com 18, como já disse. O segundo é o Bourges, soma 12 pontos, na terceira posição com 11, temos o Saint-Priest e depois o Fim e Olhenois, também com 11 pontos. Vamos até ao estádio de Cheron agora, só para saber se o Eduardo já está em condições. Eduardo, estás por aí ou não? Ou ainda estás na churrasqueira?
Já estou, estou por aqui, mas estava a fazer sinal aqui ao artista João Lança, que
ele está aqui também.
João, este jogo é diferente do da manhã.
Não tem nada a ver, sim, mas também é importante. Também é importante.
Acaba, Manuel.
Exatamente.
E amanhã vamos ter a inauguração da Rotunda Linda de Sousa em Champigny-sur-Marne. Vai ser um jogo ainda diferente.
Ah, sim. É um jogo, digamos, com muita emoção. Vai ser muito emotivo, certo? Porque ao mesmo tempo é o traço de... É uma união entre justamente França e Portugal, não é? Eu acho que isso que é espetacular. Ok, vamos utilizar o nome da minha mãe, mas vai além disso. E é muito importante, sim, senhora.
Ainda por cima na cidade que é, em Champigny-sur-Marne.
Sim, porque era também o Lipitonville, não é?
João, gostas de futebol?
Gosto de futebol, não sou, como é dizer, sou benfiquista, não sou muito conhecedor, mas sou apreciador. E então sim, gosto de ver um bom jogo, sobretudo quando eu vibro é quando é a seleção, isso sem dúvida.
E sabes em que lugar nas tabelas está o Samor?
Não, por acaso não.
O Lusitanos está morto em primeiro.
Uau.
E não tem nenhuma derrota esta época.
Então vamos continuar, vamos vencê-los, caneco.
Senhor, muito obrigado, um abraço.
Obrigado.
Vocês estão a rir, não é para vencer o caneco, é mesmo para vencer. Cipriano. Agora vamos ter um outro convidado que já tem o casaco vermelho para apoiar o Lusitanos de Samor, que é o Cipriano, que vem de Ponta Combo a apoiar outra associação.
Sim, é normal, nós a nível associativo devemos dar as mãos uns aos outros é normal eu estar aqui na comunidade portuguesa, como presidente da Associação de Pontual Comboio, é normal.
Esta ligação entre associações, entre clubes, isto funciona bem aqui entre os portugueses?
Infelizmente não. Nós os portugueses temos um bocado, não é amor próprio, mas cada um por seu lado, não só na falta de união entre os portugueses. Temos tantas associações na região de Paris, mas trabalhamos pouco conjuntamente e é pena, é pena. Podíamos fazer coisas melhores se trabalhasse a mão na mão.
Gosta de futebol?
Eu não gosto, adoro. Adoro, adoro.
Então sabem que lugar é que está o Lusitanos de Samar?
Já não sei, sei que estão cá em cima, não sei não.
Estão em primeiro e não têm nenhuma derrota no campeonato.
Sim, 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 sabia, mas não sabia se eu estava em primeiro ou em segundo.
Muito bem. Só uma última pergunta. Parece que para a semana vamos dar um pé de dança de aniversário, é isso?
É isso. Nós, no dia 11 de outubro, vamos festejar os 50 anos da Associação. Festejamos os 50 anos da Festa Franca Portuguesa e Ponto Comum e no dia 11 é os 50 anos da Associação, que é para os voluntários da festa, para os homens políticos, o consulado, a senhora consul, a senhora Mónica Lisboa, o senhor embaixador, alguns representantes da comunidade que nos têm ajudado estes anos todos e alguns antigos dirigentes. Vamos fazer uma festa que vai valer os 50 anos da Associação.
Já está esgotado ou ainda há lugar?
Não, é uma festa só por convites.
Só por convites, muito bem.
Só por convites.
Sim, senhor. Depois há outra ocasião, daqui a 15 dias há um baile, não é?
Há um baile, no dia 18 de outubro há um baile na sala de festa de Jacques Parelli e Ponta Combo.
50 anos, Cipriano. O que é isso?
Oh pai, quando se olha para trás eu nem sei o que é isto, mas quando se olha para trás eu digo, oh, já passaram 50 anos.
Sem dúvida.
50 anos de vida, mas com muito gosto, eu acreditei neste projeto e acredito naquilo que faço, sobretudo para a língua portuguesa, nós temos uma escola com 170 crianças, mas foi um trabalho que eu gosto e continuo, eu e outros, mas eu nunca abandonei. Eu sou o dirigente mais antigo que lá estou, sou o mais velho, tenho 74 anos, mas continuo sempre com vontade de continuar.
Muito obrigado, bom jogo.
Obrigado, obrigado.
As bancadas já estão, de facto, a encher-se, estão bem repletas, está muito público a chegar a Samor de Fossé para acompanhar este jogo da 7ª jornada entre o Lusitanos de Samor e o Toulon. É um jogo da 7ª jornada. Lembro que o Lusitanos estão em primeiro lugar, ainda não têm derrotas, têm 14 pontos, exatamente, e estão em primeiros a dividir o primeiro lugar com a equipe que já jogou ontem nesta e, portanto, tem um jogo a mais. Daqui a pouco voltamos ainda com mais convidados, Manu. Agora, numa altura em que, de facto, o vento está muito, muito forte e começam a cair alguns pingos, já não há
já,
sol.
Já há um bocadinho de chuva, já. Eduardo, já voltamos aí, temos agora só umas mensagenzinhas para passar. Nuno, só um pequeno rodapé. Comunidade, quando está junto, é um espetáculo, não é?
Exatamente. É festa segurada.
Festa é festa, obrigado. Já voltamos, fique na nossa companhia. Até já. Estamos já na reta final do Desporto Associativo. Vamos continuar consigo até às 18 nesta primeira edição do Desporto Associativo. Em estúdio está o Nuno. Olá, Nuno. Está tudo bem contigo aí no estúdio?
Está,
não é?
Tudo, está tudo quentinho.
E é isso. E vamos agora até Venise. Vamos falar com o Mika Sequeira. Mika, olha, fala em francês ou português? Como tu vês?
Pode ser em francês igual. Francês ou português, para mim, okay. Igual.
Olha, está aqui comigo o Nuno Abrantes, não sei se foi o teu treinador. Foi o teu treinador
sim,
ou não?
Sim. Sim, já foi treinador. Boa tarde, Nuno.
Boa tarde, Mika, tudo bem?
Está tudo.
Olha, Mika, se eu te pedisse um pequeno balanço da época passada, correu tudo bem, não é? Para vocês campeões outra vez, não é?
Basicamente, penso que correu tudo bem. foi mais uma época bem conseguida, foi mais um título importantíssimo para nós, o quarto consecutivo, e penso que se fizermos um balanço da época, foi muito, muito, muito positivo. Ainda para mais, foi uma época que conseguimos alcançar um objetivo que não é fácil, penso eu, mas uma época sem...
Acho que é inédito,
nenhuma...
para já na comunidade portuguesa é inédito.
Sim.
Desejo-vos parabéns a todos.
Obrigado. E ainda para mais foi mais uma época bem conseguida com o título e um objetivo para nós que foi um objetivo inédito também foi acabar a época sem nenhuma derrota.
Maravilha. Mica, sim, não sei se tens alguma coisa.
Só felicitar-lhes pela continuidade que têm tido e certamente irão fixar novos objetivos e procurar o Penta.
É isso.
Era essa a minha questão, Mica, justamente. E agora, o que é que mudou da época passada? Vocês sentem com a mesma capacidade? Sentem que as coisas podem ser repetidas? Podem ser repetidas mais um ano? É difícil, as épocas são diferentes, o Nuno está-me ali a torcer a cabeça.
Não, sempre, acho que para eles é sempre um novo desafio, para eles, seja outra equipa qualquer, que tem a sessão tetracampeões, já tem que procurar o Penta e dar continuidade ao trabalho que tem sido feito.
Palavra de treinador.
Exatamente.
Mica, como é que estão as tropas para esta temporada?
As tropas estão bem, a motivação está sempre lá, está igual, o objetivo é sempre o mesmo, a cada início da época. Sabemos que é uma época que vai ser diferente, o nível está cada vez mais forte, mais alto, e por isso temos que fazer como temos vindo a fazer, jogo a jogo, e tentar alcançar os 3 pontos, que é isso que nos move e é isso que nos faz levantar ao domingo para ir jogar à bola. Por isso a motivação está lá, os jogadores estão com a mesma motivação de sempre, o grupo está unido também, por isso vamos lá trabalhar para alcançar mais um objetivo, se Deus quiser.
Gosto do teu discurso, Mica.
Não, é essa a mentalidade que se quer. Uma equipa, um grupo, um jogador que quer ser vitorioso, não pode pensar de outra forma. E já uns anos atrás, o Mica sabe perfeitamente, quando trabalhámos juntos, sempre disse que o campeonato CDM da R1, que tinha já um nível bastante elevado, que se via já muito, muito a qualidade de futebol, e que quem não trabalhasse e não se preparasse durante a semana para poder ganhar os jogos aos domingos, nunca iria ter sucesso. Infelizmente, eles pronto, têm as bases, têm sabido de renovar e guardar a estrutura sólida, e desde já felicitar o grupo todo por isso.
Obrigado.
De nada.
Ó, Mica, houve aí algumas alterações em relação à época passada, ou nem por isso? A nível de plantel e de estrutura, como é que estamos? Está tudo igual?
A nível de plantel, basicamente, o grupo ficou o mesmo, a não ser uma saída ou duas, mas o núcleo de base, vou dizer assim, ficou o mesmo. Desde já queria também passar aqui um apelo, se houver por aí jogadores que nos estão a ouvir, também as portas estão abertas, por isso se quiserem juntar a nós e ser campeões...
Oh, amiga, desculpa interromper, mas penso que neste momento já tem que ser os jogadores escolhidos a dedos e com critério.
Pois tem que ter algum critério, sem dúvida. E sobretudo tem que ter a mesma mentalidade, não é, Mica?
As portas estão sempre abertas para toda a gente, por isso temos duas equipas, temos a equipa A que está na R1, temos a equipa B que está na primeira divisão distrital, por isso as portas estão abertas para qualquer equipa, por isso se houver jogadores que se queiram juntar a nós, também é com grande prazer.
Ó, Mica, vocês perderam um jogo já esta temporada, não é? Se eu não estou em erro, mas depois foi ganho.
Perdemos, mas depois foi ganho. É isso.
Foi na secretaria, é isso.
Isso, exatamente. Exatamente.
Vocês, foi com os Minhotos de Braga?
Foi isso. Exatamente.
Aí prova que uma estrutura não pode ser só dentro do campo. Tem que ser dentro do campo e fora do campo, porque não adianta pedir aos jogadores a exigência máxima se depois por trás não há um grupo que trabalha.
É que o Verizito tem ali uma entidade, tem ali uma personalidade, o Paulinho está sempre atento, não é?
O Paulinho
é um ratinho, ele sabe tudo, ele está sempre atento. E é importante um clube da vossa dimensão ter uma pessoa como o Paulinho, não é, no fundo?
Sim, para nós o Paulinho, penso que falo por mim, mas penso que falo em nome do grupo também, ter uma personalidade e um homem como o Paulinho num grupo e num clube, desejo a todos de ter assim uma pessoa num clube, que para mim temos o presidente, claro, o presidente. Sim, também faz o trabalho dele e faz-o muito bem para mim, mas também ter uma pessoa como o Paulinho para mim vale tanto como o presidente, e o trabalho que ele faz dia a dia é impressionante. É impressionante.
Oh, amigo, eu ouvi dizer que você tinha aí uma costela benfiquista, não é? E vamos ter aí um grande jogo, não é? Amanhã. O que é que o Mica diz aí de olhar para os jogos que o Benfica já fez? O que é que diz? O que é que pensa desta equipa do Benfica?
Início de temporada bastante difícil para o Benfica, com a mudança de jogo de presidente, as eleições agora a chegarem.
A mudança de treinador.
A mudança de treinador, agora as eleições vão chegar também, se calhar com mudança de presidente. Eu penso, a nível pessoal, que seria bastante desejável que se mudasse aí alguma coisa na presidência. Em relação ao jogo de amanhã, sou benfiquista, claro, mas gosto de futebol e sei apreciar e ver bom futebol. Para mim, amanhã, sem qualquer dúvida, o grande favorito para mim é o Porto. Sei, vindo com a época que eles têm vindo a fazer, com a dinâmica que eles têm neste início de época, claro que o Porto amanhã é favorito, pois é um clássico, por isso a vitória pode cair para qualquer lado, mas penso que vai ser um bom jogo, e espero que seja um bom jogo para todos nós que vamos apreciar e ver isso, mas claro que gostava que o Benfica ganhasse.
Oh, Mica, também é da opinião que o melhor jogo do Benfica foi este agora contra o Chelsea, mesmo apesar de ter perdido?
Sim, para mim foi o melhor jogo desde o início da época, desde a chegada também do José Mourinho. Pronto, fomos infelizes no resultado, no autogol, mas para mim foi o jogo referência, vamos chamar assim, desde o início da época. Faltou um bocadinho de sorte na segunda parte para chegar ao golo. Depois também o Chelsea é uma muito, muito boa equipa, este ano também anda a distribuir cartas muito boas, por isso.
Campeão do mundo, claro.
Exato.
Campeão do mundo, um campeonato na Premier League também não tão muito mal. Fizeram um jogo ou dois assim menos bem conseguidos, mas fica uma boa equipa.
Oh, Mica, peço desculpa de te interromper. Só aqui duas questões. Às vezes a massa associativa do Benfica esquece que o Benfica ainda não tem nenhuma derrota no campeonato. As duas únicas derrotas têm são na Liga dos Campeões. E amanhã, exatamente, veres um jogo, um clássico, Porto-Benfica, por acaso era o Dragão, se fosse na Luz, penso que tinha exatamente o mesmo peso. Ver uma equipa que vem de uma dinâmica de vitórias, após uma curta travessia do deserto, que até se esperava que o Porto passasse mais de 5 anos, tivesse mais tempo para se reestruturar, que isto é mesmo assim.
Exato.
E tu tens do teu lado, tens o mestre da tática, o Special One, que sabe perfeitamente arrumar as equipinhas todas com aquilo que tem. E Exato. A minha curiosidade é ver uma equipa em crescente motivação, em crescente dinâmica, a jogar em casa, contra um treinador que já deu cartas em todo lado. Pronto, é pá, às vezes as pessoas esquecem-se dos títulos que ele já ganhou e continua Sim. a ser para mim um mestre da tática. A curiosidade está mesmo aí na base de perceber e analisar o jogo, ver Exato. Quem é que será mais forte. Eu penso que os jogos são sempre decididos nos detalhes, mas também nas mensagens que vão sair do banco para dentro. E é essa a curiosidade que eu tenho do jogo. Estás de acordo?
Exato, totalmente de acordo. Pois o jogo vai ser para mim, por isso é que penso eu que vai ser um bom jogo e a ver se cai para o lado do Porto, se cai para o lado do Benfica ou se fica empatado. Mas penso eu que vai ser um bom jogo. Não sei dizer qual a equipa que vai ganhar, mas ligeiro favoritismo para o Porto.
Mica, tu já me conheceste um pouco dentro do balneário. Eu para me agarrar um bocado às informações, para motivar os meus jogadores da equipa do Porto, dizia que o Mourinho no Dragão só empatou uma vez. Pronto, nunca conseguiu ganhar. Agora vamos ver, espero que não seja amanhã.
Exato.
Não me levem a mão.
Mica, em todo caso, muito obrigado por teres passado aqui pelo Desporto Associativo. Grande abraço para ti, felicidades. Vamos continuar a acompanhar o Velizy e boa sorte. Obrigado.
Um abraço para vocês.
Obrigado.
Mica Sequeira, jogador do Velizy, tetracampeão. Nuno, temos 2 minutinhos. Vamos retomar aí os campeonatos.
Os campeonatos, sim, tranquilamente. esperar o que dizer mais.
Já foste aposto. Dizendo aí também que o Porto, quer dizer, num clássico normalmente às vezes é a equipa que está em pior.
É, normalmente pior, existem essas incidências ou coincidências que a equipa que está a jogar menos futebol acaba por vencer os clássicos. Não, mas a credibilidade penso que eu...
Mas é como dizias, não é? O Mourinho é o mestre da tática.
Sim, exatamente. Penso que como a maior parte dos nossos ouvintes que gostam do futebol vão colocar na balança exatamente uma equipa que está, pronto, na moto de cima, com 9 jogos, 9 vitórias.
Impressionante.
Que, com uma grande rotação do plantel, e viu-se no último jogo para a Liga Europa contra o Estrela Vermelha, em que ele efetuou 8 mudanças, é uma clara mensagem de que, pronto, falar um português simples, quem não der ao pedal sai do 11 titular e entra outro, que isto é mesmo assim, e ele só tem a ganhar com isso. E tem tido a sorte de que, apesar das mudanças todas, tem vindo a ganhar. Porque isto nós sabemos perfeitamente que está no futebol, que nós podemos ter as melhores ideias do mundo, se a mensagem que entra não se reflete em campo e não ganhas, a ideia que estás a passar não é boa, isto é mesmo assim. E da outra parte, temos um Benfica que, prontos, que tem tido menos um desempenho menos bom, pronto.
É sempre um prazer ter-te aqui connosco.
O prazer é recíproco.
Em breve estarás também connosco na tribuna, esperemos que sim. Um grande abraço e até breve, então.
Até breve, obrigado a todos.
Fique bem na companhia da Rádio Alfa. Em relação ao desporto associativo, regressa na próxima semana.